Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9@3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Reinventando as Organizações é um livro de Frederic Laloux que analisa como os modelos organizacionais evoluíram ao longo do tempo e por que muitas empresas tradicionais deixaram de responder à complexidade do trabalho contemporâneo, publicado no Brasil como um guia para criar organizações inspiradas no próximo estágio da consciência humana. A obra combina reflexão teórica e observação de casos para propor uma alternativa ao modelo hierárquico e mecanicista ainda dominante. Em vez de tratar a empresa como uma máquina voltada apenas para controle, eficiência e previsão, Laloux apresenta a organização como um organismo vivo, capaz de autogestão, integralidade e orientação por propósito evolutivo. O livro se tornou referência no debate sobre novos formatos de gestão, cultura e liderança, especialmente para leitores interessados em transformação organizacional, desenvolvimento humano e inovação na forma de trabalhar. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a passagem da metáfora da máquina para a metáfora da floresta. Um dos núcleos do livro é a crítica à visão da organização como máquina, metáfora associada ao modelo empresarial tradicional e à lógica laranja, centrada em hierarquia, padronização, metas e controle. Laloux argumenta que esse modelo foi eficaz em um certo contexto histórico, mas se torna limitado quando o ambiente exige adaptação, autonomia e inteligência distribuída. Em oposição a isso, ele propõe a metáfora da floresta, na qual a organização é entendida como um ecossistema vivo, diverso e interdependente, no qual a ordem não depende de comando central rígido. Essa mudança de metáfora não é apenas retórica, ela altera a forma de definir autoridade, responsabilidade e colaboração. Ao substituir a lógica mecânica por uma visão ecológica, o livro desloca o foco do controle de pessoas para a criação de condições, para que as pessoas contribuam de modo mais pleno e responsivo. Essa é a base conceitual que sustenta toda a proposta do autor. Em segundo lugar, os 5 estágios de consciência organizacional e o lugar do modelo TEAL. O livro organiza sua análise em estágios de desenvolvimento da consciência, inspirando-se em referências como a teoria integral. Laloux descreve diferentes formas de organização associadas a cores, como vermelho, laranja, amarelo, azul e TEAL, cada uma com uma lógica própria de poder, coordenação e relação com o trabalho. O modelo laranja, predominante nas empresas modernas, privilegia desempenho, competição e escalabilidade, mas costuma reduzir a complexidade humana à função produtiva. O estágio TEAL, que o autor apresenta como uma alternativa avançada, não é apenas uma versão mais humana do mesmo sistema. Ele muda a própria estrutura de funcionamento da organização. Essa taxonomia é importante porque evita simplificações. Em vez de tratar toda empresa como idêntica, o livro mostra que existem graus distintos de maturidade institucional e que mudanças culturais profundas exigem compreender em que estágio a organização está. Assim, a proposta não é aplicar modismos, mas reconhecer padrões de consciência que condicionam práticas, decisões e relações de trabalho. Em terceiro lugar, autogestão como descentralização real da tomada de decisão. A autogestão é um dos conceitos mais conhecidos do livro e também um dos mais mal interpretados. Laloux não a apresenta como ausência de coordenação, mas como um sistema em que a autoridade é distribuída e as decisões são tomadas mais perto de onde o trabalho acontece. Isso reduz dependência de chefias intermediárias e permite respostas mais rápidas em contextos complexos. O ponto central não é eliminar lideranças, e sim redefinir seu papel, substituindo comando e controle por processos, acordos e responsabilidade compartilhada. O autor sugere que organizações autogeridas precisam de clareza suficiente para que as pessoas tomem decisões sem recorrer sempre ao topo. Isso exige maturidade, transparência e disciplina coletiva, não improviso. O livro também deixa implícito que a autogestão só funciona quando há coerência entre estrutura e cultura, se a organização mantém incentivos hierárquicos e simultaneamente pede colaboração, o sistema entra em contradição. Por isso, a autogestão é tratada como mudança estrutural e não apenas como valor desejável. Em quarto lugar, integralidade de trabalho sem separação rígida entre pessoa e função. Outro eixo decisivo do livro é a integralidade, traduzida em português como totalidade ou inteireza. Lalu critica ambientes em que as pessoas precisam adotar uma persona profissional estreita para se enquadrar em expectativas corporativas. Para ele, isso empobrece tanto o indivíduo quanto a organização, porque bloqueia criatividade, confiança e senso de pertencimento. A integralidade propõe que colaboradores possam se apresentar de forma mais completa, levando ao trabalho dimensões emocionais, cognitivas, relacionais e éticas que normalmente ficam reprimidas. O objetivo não é estimular exposição indiscriminada, mas criar um contexto em que a pessoa não precise se fragmentar para ser aceita. Esse conceito é relevante porque amplia a discussão sobre engajamento. O problema não é apenas motivar pessoas, mas desenhar ambientes onde elas não precisem abandonar parte de si para produzir. O livro sugere que organizações mais maduras reconhecem que desempenho sustentável depende de vínculos humanos mais autênticos e menos defensivos. Por último, propósito evolutivo e a organização como algo em constante descoberta, Lalu atribui ao propósito evolutivo um papel central no modelo Tiao. A ideia é que a organização não exista apenas para cumprir metas definidas por acionistas ou por uma direção central, mas para responder a uma direção interna que vai se revelando ao longo do tempo. Isso altera profundamente a lógica estratégica, porque a empresa deixa de ser vista como instrumento de vontade dos donos e passa a ser compreendida como entidade com identidade e trajetória próprias. O propósito evolutivo não elimina resultados financeiros, mas o subordina a uma finalidade mais ampla e coerente com a razão de existir da organização. Na prática, isso incentiva a adaptação contínua, leitura sensível do contexto e menor apego a planos rígidos. O livro também mostra que esse princípio aumenta o debate sobre sentido do trabalho, já que obriga líderes e equipes a perguntarem se suas ações estão alinhadas com algo maior do que metas de curto prazo. É uma contribuição importante porque reposiciona estratégia, governança e cultura sob a ideia de propósito vivo, não apenas de eficiência. Em conclusão, Reinventando as Organizações é indicado para líderes, gestores, profissionais de RH, consultores, facilitadores e qualquer leitor interessado em entender por que tantos modelos tradicionais de gestão perderam aderência diante da complexidade atual. Também é valioso para quem estuda cultura organizacional, inovação em liderança e novas formas de coordenação do trabalho. Seu principal benefício está em oferecer uma linguagem clara para pensar transformação institucional sem reduzir o tema a slogans sobre humanização. O livro combina diagnóstico histórico, enquadramento conceitual e proposta prática, o que o diferencia de obras mais prescritivas ou excessivamente motivacionais. Em vez de oferecer uma fórmula única, Lalu organiza um mapa de evolução organizacional que ajuda o leitor a diagnosticar limites do modelo vigente e imaginar alternativas coerentes. Por isso, a obra se destaca entre livros de gestão. Ela não discute apenas eficiência, mas também consciência, estrutura e sentido. Para quem busca compreender autogestão, integralidade e propósito evolutivo em profundidade, é uma referência especialmente útil e ainda muito atual. Se você quiser apoiar Frederic Lalu, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais e...